Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Omicast. Eu sou a Nath Círio e tô aqui hoje com ele, Vini Mirago.
Olá, pessoas! Vocês que ouvem o Omicast e ainda não nos seguem nas redes sociais, segue a gente, troca uma ideia, manda mensagem, a gente é legal, às vezes. Então, entre em contato, troca uma ideia, tira as dúvidas, elogia, crítica, sugiram pautas, a gente sempre precisa de pauta para os nossos podcasts.
Lembrando que é aquele recado, né? Críticas lá com o Vini, elogios aqui para mim, tá tudo certo, assim a gente se mantém feliz. Aliás, Santiago, falando em seguir no Instagram, acabou de acontecer uma coisa muito doida que eu não sabia, não tem nada a ver com o tema desse podcast, mas eu resolvi comentar porque não sei se vocês aí que estão nos ouvindo sabem, mas um seguidor do Instagram, do Mami, acabou de nos fazer uma chamada de vídeo pelo Instagram. Você sabia que dava para telefonar para as pessoas pelo Instagram? Eu tô chocada.
Meu senhor, eu não sabia disso, isso é novidade.
Eu não atendi, óbvio, eu fiquei com medo. Vai que eu atendo e tem, sei lá, o que, que é que tá lá? O que, que vão estar mostrando quando eu atendo? Mas, cara, eu fiquei chocada mesmo. Começou a tocar o telefone, aí tinha um nome que eu não tenho na minha agenda. Eu disse, mas quem é essa pessoa que apareceu com um nome aqui? Aí eu olhei, era a chamada do Instagram. Instagram, pelo amor de Deus, eu acho que atualização é sempre bom, mas deixar as pessoas ligarem por vídeo, assim, no teu celular, olha, fiquei chocada com essa atualização maluca aí no Instagram. Mas, falando em Instagram, a gente tá gravando esse podcast, vocês estão nos ouvindo na sexta-feira, eu espero que vocês nos ouçam assim que o podcast entra no ar, mas a gente tá gravando na quarta, e hoje, quarta-feira, o Spotify lançou a retrospectiva anual dele, que é sempre muito divertido, aquele momento que a gente descobre que a gente repetiu a mesma banda o ano inteiro, no meu caso, assim, nas mesmas 5 músicas mais ouvidas, 3 são da mesma artista, enfim. E entre essa retrospectiva musical, tem retrospectiva de podcasts também. Então, gente, tá uma enxurrada de gente postando lá o Omicast como podcast mais ouvido do ano, alguns não em primeiro lugar, vários em primeiro, alguns em segundo, em terceiro, enfim, o que importa é que tá lá na lista dos mais ouvidos. E eu confesso, a gente sabe que bastante gente ouve, a gente tem os números aqui, mas é muito doido ver na prática isso ser marcado, né? Muita gente marcando, e tá sendo um dia bem feliz aqui por causa disso. A gente tava conversando, a gente acabou de gravar um story que não sei se o Instagram vai permitir colocar no ar, mas estamos aqui tentando. Mas foi muito legal, gente. Obrigada pela audiência. A gente, até vendo nas estatísticas, a gente gravou cerca de 1.700 minutos de áudio esse ano e teve gente que colocou na sua retrospectiva lá, o número de minutos ouvidos foi mais de 2.000, ou seja, o pessoal que descobriu esse ano e maratonou tudo esse ano. Para quem não sabe, só um retrospectinho básico, o Mamicast começou em 2018, no meio de 2018, então a gente está em dezembro de 2020, a gente já tem 2 anos e meio de podcast. Ele já foi gravado de muitas formas, com gravador de mão, ele já foi gravado em sala com eco, pelo telefone, já foi qualidade muito boa, qualidade muito ruim, mas o que importa é que a gente faz sempre com muito carinho e a gente fica muito feliz que vocês ouçam. Então, por favor, continue ouvindo e espalhem para os amigos. É sempre bom, quanto mais gente ouvir, mais a gente tem vontade de gravar. É isso. Feito o agradecimento, feito o disclaimer do Instagram, que está permitindo que as pessoas nos telefonem pelo aplicativo, vamos ao nosso tema do dia. Então, é Natal. E o que você fez, Vinícius Santiago?
Eu sofri. 2020 foi só tiro, porrada e bomba em cima de mim. Ainda bem que esse ano passou por cima de nós, mas passou. Não vejo a hora de 2021 chegar. A brincadeira é que o hino em 2019 para 2020 foi: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, não sei o que sobra para 2021. Né? Então, é isso. Foi um ano difícil, foi um ano complicado. Mas eu posso dizer assim, o que eu fiz? Eu fiz o melhor que eu pude com as condições que eu tinha.
Vamos falar então do que nos espera daqui a alguns dias, que é aquela velha história, mesa de Natal, criança chorando, cachorro latindo. E a gente vai falar hoje então sobre harmonizações de Natal. Mas quando a gente fala em harmonização, vamos falar o seguinte, a gente está falando de harmonizações para comidas de Natal, né? E aí a gente vai discutir aqui quais são as nossas comidas de Natal, porque eu confesso que a minha mãe tem umas ideias bem malucas para Natal e que elas não são muito natalinas às vezes. mas também vinho para tomar no Natal para aguentar a discussão política que vai rolar na mesa, para aguentar o calor que vai estar na noite de Natal, que a gente sabe que o nosso Natal é super tropical. Enfim, vinho para o Natal. Antes da gente começar essa discussão, Jéssica Marinzec, claro, está aqui para dar pitaco, né? Para sugerir o vinho preferido dela para o Natal. Jéssica, por favor, dê sua dica para a galera.
Salve, salve comunidade Umami, tudo bem? Vi o Umami no topo da lista de várias e várias e várias pessoas que ouviram o podcast durante 2020. Muito bom, parabéns a vocês por terem criado o podcast e, meu, obrigada a galera que ouve, né? Foi bom fazer parte, pelo menos um pouco aí, deste ano. A gente vai falar de harmonização de Natal, né? Eu amo comida de Natal, amo comida de final de ano, repito tudo que rola no Natal, no Ano Novo mesmo, e eu adoro fazer coisas assadas, né? Então, legume assado, carne assada, e a minha dica de harmonização é para aves assadas, né? Então, a gente tem o peru, a gente tem o chester, claro que vale também para os presuntos, né, apresuntados, mas eu certamente vou falar de um espumante brut, porque a gente, inclusive, até fez um aulão de harmonização esses dias na Evino e, de fato, a gente conseguiu provar ali na hora que um espumante brut é muito coringão para as harmonizações. Então, ele vai bem com a sua ave assada, ali com batatas, salada, farofa. E eu vou indicar um cava. A Evino tem um cava, que é o Cava Heretá del Padruel. Ele está com um preço maravilhoso, R$ 59,90. E o que me surpreendeu nesse cava é que, em geral, o cava ele é feito pelo método tradicional. Né? Alguns é difícil a gente pegar esse toque da panificação e nesse cava tem. É um baita preço por um vinho que vai fazer muito bonito na mesa de muitas pessoas nesse final de ano. Então fica a minha dica: usem e abusem do cupom UMAMI10 para ter 10% de desconto no site da Evino. Obrigada, beijo, tchau, tchau.
Essa foi a Jéssica. Não esqueçam que no site da Evino tem 10% de desconto usando o cupom UMAMI10. Não precisa ser primeira compra, dá para usar quantas vezes quiser, o cupom não expira. Então, comprou hoje, esqueceu de comprar outra coisa, compra amanhã de novo usando o cupom. Já aproveita, garante os vinhos de Natal e os espumantes para o ano novo. Tá, então tá, deu. Falei demais, introduzi demais e não falou nada.
Nath, deixa eu comentar um negócio aqui, eu vou fazer uma declaração e as pessoas que concordam, ótimo, as pessoas que não concordam podem ir tomar banho. Eu sou fã de uva passa e, por mim, bota uva passa em tudo, enfia passa em todo lugar, porque uvas passas são tudo de bom e panetone é melhor que chocotone. Chocotone é bom, mas panetone é melhor que chocotone e Stollen, aqueles bolos típicos alemães, porque o problema do panetone é aquela essência de panetone e as invencionices hoje em dia. Porque a pessoa não se contenta com um bolinho com essência de panetone e frutas secas. A pessoa faz panetone trufado, aí panetone trufado e coberto, aí panetone salgado. Gente, para de mexer no panetone.
Olha, esse canal não se responsabiliza pela opinião do convidado, tá? Porque...
eu não sou convidado, eu sou titular, estava aqui desde o começo.
Esse canal não se responsabiliza pela opinião do colunista convidado da casa, Vinícius Santiago. Por quê? Vamos lá, vamos voltar. Uva passa. Confesso que foi uma coisa que eu comecei a desenvolver com a idade. Tinha maior preconceito, não gostava, mas eu acho que eu estava comendo fruta uva passa do jeito errado. Uva passa é muito bom. Nossa, uva passa é delícia. Tudo bem que no arroz, assim, eu realmente não vejo muito o porquê da uva passa ali. Uva passa tem muitas outras... Uva passa na empanada de carne, gente. Pelo amor de Deus, empanada com uva passa é uma delícia. Mas aí a gente vai ter que discordar sobre o chocotone, tá? Eu amo panetone e eu adoro o aroma, a essência de panetone, gosto mesmo, gosto daquele troço cheio de essência de panetone mesmo, mas assim, não tem como competir com chocolate, né? Frutas cristalizadas, nadinha, chocotone... Não, como é que é? chocolate rainha, uvas cristalizadas nadinha, gente. Não, pelo amor de Deus. E é, manda trufado, e manda trufado e coberto de chocolate, sim, que esse é o meu momento, gente. Mandem isso pra mim. Manda as com fruta cristalizada pro Vini. Manda o chocotone bem trufado, bem cheio de chocolate pra mim, que eu amo. Amo. Agora, essa coisa do panetone salgado, eu não tô entendendo mesmo. Eu andei vendo que tem um tal de panetone salgado. Não entendi muito o princípio, mas também... Ruim não deve ser, né?
Não é. Não, ruim não é, mas é a coisa também... É como a pergunta do pavel para comer, é meio sem propósito, entende? As pessoas fazem porque podem, não é porque deviam. É mais ou menos isso. E aí, essa é uma boa explicação para o Natal. O Natal existe porque é a época que as pessoas podem fazer as coisas que fazem, não porque elas devem. Se as pessoas devessem fazer, o Natal ia ser bem menos clichê do que ele é, mas as pessoas fazem as coisas no Natal porque elas podem.
É, né? Fica aí a reflexão, Brasil. Fica aí essa reflexão. Então tá, então vamos começar falando de harmonizações no sentido mais clássico da palavra, né? Harmonização com comida especificamente. Vini, vamos falar de panetone? Vamos falar de panetone, então, já que tocou no assunto? Lembrando, né, gente, a gente tá falando aqui de uma coisa que é muito legal, vamos lá, um vinho para cada tipo de comida de Natal, mas a gente sabe que numa mesa de Natal tem 25 pratos diferentes e vocês não vão levar 25 vinhos diferentes para comer. Isso é só assim, ah, quer uma curiosidade, o que será que combinaria com isso? A gente vai falar, mas escolha um bom vinho e aí já era. É isso, vamos lá. Para panetone.
Panetone mesmo, vinhos com uva desidratada, vinhos doces de uva desidratada, tipo passitos, os passitos italianos, os vinhos santo, são fantásticos com panetone. É, os recioto brancos, né, recioto de suave, são fantásticos com panetone. Com chocotone, licorosos tintos, fortificados tintos, são mais interessantes. Então, botar um Porto, botar um Banyuls, pode ser mais interessante. Mas eu acho que são boas harmonizações. Para o panetone com frutas, uma sobremesa que eu gosto, por incrível que pareça, e que é uma coisa que deixaram de fazer com o tempo, é você tirar a tampa do panetone, você cavoca o interior do panetone, enche, recheia o panetone com sorvete.
Ah, tá, isso pode, com chocolate não pode. Ah, Vinícius Santiago, olha a hipocrisia, francamente. Tu admite o panetone cavocado com sorvete dentro, vai deixar tudo molengo. Vai molhar todo o panetone, tudo bem, congelado.
É uma sobremesa.
Mas o calor vai derreter assim que sair do freezer. Vinícius,
é uma sobremesa.
Olha, francamente, você me
diz... É a sobremesa panetone, tropical.
Panetone trufado é uma coisa que não precisava, mas aí tu me vem com sorvete no panetone, francamente. Não que eu não comeria, eu comeria, claro que comeria, mas pelo amor de Deus. E a hipocrisia de falar do chocolate dentro do panetone, por favor. O Brasil tá ouvindo,
não,
tá ouvindo.
Não é hipocrisia.
Não é hipocrisia, francamente, Vinícius.
Não é hipocrisia. E aí, se tem sorvete no panetone, né, ou só o panetone de frutas, o moscatel também é uma boa alternativa. Tá? Então pega essa dica, Brasil. Tá? As frutas combinam muito bem com o moscatel, então fica aí a menção. Inclusive, eu provei aqui em Porto Alegre, tem uma marca de cerejas italianas que é a Fabri.
Que não é de fechura.
Cerejas que são as amarenas. Né, cereja de verdade, são as Fabri. E tem um panetone que vem só com as cerejas Fabri. Né? E ele é muito, muito bom. E ele fica muito bom com o moscatel. Então fica essa dica aí. Bem. A Nath tá fazendo uma cara muito, muito tortinha. Aí eu não sei o que tá acontecendo.
Não tô nada. Para de falar o que tá acontecendo em vídeo aqui, Vinícius. Que assim só estão nos ouvindo, não estão me vendo. Tá, vamos lá. Então tá. Uma mesa clássica de Natal. É, vai ter arroz, e aí a discussão, se é com uva passa ou sem uva passa. Vai ter lá aquela ave, que pode ser peru, pode ser chester, pode ser até frango, enfim, vai da casa de cada um. Geralmente estufada com alguma coisa, cheia de fios de ovos, tá aí uma coisa que para mim não faz sentido nenhum, mas tudo bem, a gente não vai entrar nesse ponto agora. Cheia de fios de ovos, enfeitados com uma cereja, um abacaxi, uma coisinha assim. Pode ter, que mais clássico assim, pode ter aquele presunto meio adocicado, caramelado, que eu amo, por sinal, que eu sou a única pessoa da minha casa que come, minha mãe faz aquela bolinha de presunto, ninguém come, só eu, mas eu amo, fico bem feliz com isso. Que mais? Então vamos começar falando de peru, presunto, etc. Por que a gente escolheu um vinho para esse clássico? Aí peru, arroz, mais o presunto e uma saladinha. O que, que a gente escolhe? Uma coisa só para isso.
Um Riesling alemão demi-sec. Que é assim, tem o agridoce, você tem gordura, você tem acidez para limpar o paladar, você não vai, o agridoce da comida não vai brigar com a doçura residual do Riesling, ele é aromático, então você pode caprichar um pouco mais no tempero, então vai combinar com as frutas, assim, que para quem gosta de fruta, quem não gosta de fruta também tá tranquilo. Então um Riesling renano, meio seco, com boa acidez, vai super bem, e é um vinho que é pouco comum, então acho que combina bem com essa vibe natalícia aí.
Pensando aí no demi-sec, tu acha que cairia bem um espumante demi-sec também, ou aí nesse caso seria doce demais?
Não, vai, um espumante demi-sec, quer ostentar, vai de champanhe demi-sec, que é sucesso. Sim, o pessoal nem sabe que champanhe demi-sec, então champanhe demi-sec é sucesso. Vai nos os vinhos demi-sec, são boas opções. White Zinfandel, os Cabernet d'Anjou, os Rosé d'Anjou, sabe? Esses rosezinhos do Loire meio secos. Que a gente tá num país tropical. Eu não vou botar vinho tinto no Natal, no Ano Novo e etc. Se tu pega Natal na França, o pessoal comemora com Tavel, com um rosé mais pesado. Mas para nós, rosé levezinho e demi-sec com agridoce da comida. E aí, importante, tá? O vinho é demi-sec porque a comida é agridoce. Se a tua ceia é salgada, não tem nenhum elemento doce, não tem fios de ovos, o tender não é glaçado, vai em vinho seco. Mas para quem é do agridoce, como eu sou, vai no vinho demi-sec, que é sucesso. Eu a Nath está nesse time também.
Eu sou do time agridoce. Nossa, dá vontade de colocar mel na comida salgada só para ela ficar agridoce. Ai, meu Deus. Tá. E vamos lá. O que que tu já viu em ceia de Natal da tua família que não é muito comum, assim, super tradicional de Natal?
Assim, depende, mas tem um bacalhau que um primo nosso faz, que é muito, muito, muito gostoso, mas muita gente come bacalhau no Natal. Bacalhau com branco mais estruturado vai super bem, né? Mas a nossa ceia é bem, bem tradicional aqui em casa, então vai sempre vai ter o... Bom, primeiro ponto, né? A minha família é bem grande. Então, tradicionalmente, o Natal é normal ter mais de 30 pessoas na mesma casa que se reúne para comer e para jogar canastra. Essa é a nossa tradição de Natal de fim de ano.
Coloca uma câmera lá para a gente assistir isso ao vivo, que deve ser ótimo. A minha família é super fantástico. Pequena. É super pequena e já é meio caótico, né? Imagina se fosse família grande. Loucura.
Alguns anos atrás, isso tem inclusive no meu Instagram, né? Quem rolar no feed vai encontrar a foto. A gente juntou eu, os primos e um tio, todo mundo deixou bigode, então tá todo mundo só de bigode, e ficou muito bizarro. A gente faz essas funções de fim de ano, de família, para dar risada. Mas a ceia é bem tradicional, então tem o pudim da prima Sula, tem o bacalhau do Sérgio, tem as receitas de cada um, assim.
Sim,
sabe?
Todo mundo
sempre vai ter uma... Essa é a sua especialidade. Então, sempre vai ter uma salada de batata, sempre vai ter uma ave, que pode ser um peru, ou pode ser um tender bolinha, ou pode ser um chester, ou pode ser um franguinho, que seja. Mas é bem tradicional, bem clássica, não foge muito essa ceia.
A minha mãe tem... Eu não sei como essa tradição surgiu, tá? Mas faz alguns anos que todo Natal ela inventa de fazer salada de sunomono. Como salada. A salada que a gente tem no Natal é a salada de sunomono. Não tem nenhuma origem oriental na minha família. Não sei qual é o sentido disso. Eu acho que foi uma coisa que ela aprendeu e achou assim, ai, nossa, ficou muito bom, vou levar. E aí, seguiu levando. E assim, todo ano tem, não tem salada de alface, mas tem salada de sunomono. Então, eu gosto, tá tudo bem, fresquinha, combina com o calor do Natal. Esqueci de falar, a minha comida favorita de Natal, na verdade, eu vou dizer para vocês, que além, né, do tender bolinha, do presunto, enfim, tem uma coisa que eu gosto mais de qualquer outra, que é a farofa. Eu sou viciado em farofa. E quando eu falo isso, as pessoas não acreditam muito, mas, por exemplo, chego no churrasco, se o pessoal fez aquela farofinha elaborada, sabe, com bacon, com temperinho, eu como farofa pura de colher e eu peço um tupperware para levar para casa e eu sigo comendo na minha casa de colher, de sentar com um pote e comer farofa pura, porque eu sou... Ah, mas não é muito seco? Sim, mas daí toma Coca-Cola que desce. Tá tudo certo. Amo farofa. E aí, então, acho que farofa é a minha comida favorita de Natal. Mas segue combinando com as opções que tu deu. Um baconzinho vai ficar, vai dar um up assim nessa farofa.
Uma receita que a minha sogra sempre faz é uma salada de lentilha com romã.
Nossa,
que é bem
isso.
Gostosa.
Vivi arrasa nessa salada, Vivi. Um beijo, espero que esteja me ouvindo. Se não estiver ouvindo, por favor, comece a ouvir o MamiCast agora. Adoro essa salada da Vivi. Deliciosa.
É sucesso total.
É muito fina, né? Muito fina, Vivi. Romã. Quem tem romã? Eu não sei nenhuma receita com romã. Mal sei comprar uma romã. Se comprei, foi para foto algum dia.
Menina, assim, ó, eu vou até dar fazer um parênteses aqui no nosso podcast, completamente aleatório, tá? A gente tá falando de Natal, mas tá falando de comida também, de gastronomia, e eu quero compartilhar um negócio contigo, pode ser ao vivo também, as pessoas vão escutar e se interessarem, tá tudo bem. Eu fui fazer eu comprei carne, peito com osso, peito de gado com osso aqui em casa, e fui fazer na panela de pressão, com pimentão, com cebola, com cerveja preta, uma Mouse Beer sem glúten aqui. E aí eu cozinhei a carne, tirei a carne, e aí eu deixei o molho engrossando, né, o molho com a cerveja e a cebola, o pimentão, e eu vi que tinha um pedacinho de chocolate amargo na geladeira, tinha umas pimentas. Eu fiz um mole, aquele estilo mexicano com chocolate. Menina Natália, ficou tão bom esse mole, eu preciso fazer pra vocês quando eu for pra São Paulo.
É mole, é, mas tu não acha que tu vai se desvencilhar do Chile, gente, pra quem não sabe, vindo de Santiago, de vez em quando, vem a São Paulo, se hospeda aqui em casa e, como pagamento, ele faz uma panela de chile bem grande, que é para... Inclusive, eu acho que eu arranjei uma panela maior que aquela, que da próxima vez pode fazer.
Eba!
Uma panela maior. Mas o problema é a falta de potes também, mas a gente já está resolvendo isso. E a última vez, o Vini deixou, assim, acho que uns 2 quilos de chile pra gente, ó. Cada dia que passa, esse chile vai ficando mais apimentando, vai ficando melhor. Eu adoro aquele chile. Aliás... Chile esse que já fez parte de uma ceia de Ano Novo, que nós já passamos o Ano Novo juntos, e o Ano Novo, eu tava achando que era Natal, porque a nossa ceia de Ano Novo tava cheia de decoração natalina, mas nós já fizemos, quando a gente morava em Porto Alegre, a gente tinha o costume de nunca viajar em Ano Novo ou Carnaval nessas datas muito cheias. Então a gente reunia os amigos, os perdidos, quem ficou perdido em Porto Alegre no Ano Novo. Então, o Vini foi, amigos do Vini que estavam perdidos também foram. A gente juntava uma galera na época que podia confraternizar assim com um monte de gente. Juntava 20, 30 pessoas na nossa casa e cada um levava um prato de comida e o Vini levava o chile, maravilhoso. E lembra que daquela vez que tu levou o chile para o Ano Novo, tinha o quê? Salada de salmão da minha mãe, porque ela sempre faz.
É verdade.
Ela sempre faz, eu não sei de onde é que surgiu isso. Mas, enfim, voltando... Então, o primeiro ponto importante das organizações que eu estava falando é que para quase tudo aqui, não só pela temperatura do Natal, né, do clima natalino que a gente tem no Brasil, mas pelas comidas também. O vinho branco cai muito melhor do que o vinho tinto nessa situação. Vinho branco, ou rosé, ou um espumante, tanto branco como rosé, mas vinho tinto aqui não seria a melhor opção. Porque é quente pra caramba, e dois, porque nada que tá naquela mesa de Natal realmente é feito com vinho tinto, de fato, né?
É, assim, você não precisa de tanino, sabe? Quer botar um vinho tinto, bota tinto leve, joga um pinozinho, pega um vinho tinto leve, frutado, fresco, porque é calor, é verão. A gente comemora Natal, nossa referência de Natal, o Papai Noel, aquela pessoa coberta de lã, dos pés à cabeça com uma touca, mas o nosso Natal é tropical, é verão, sabe? Então, vamos ser realistas e vamos harmonizar com o verão, com o calor, e vamos celebrar. Uma coisa para mim que o Natal tem muito essa coisa, e tem gente que não é muito próxima da sua família e tudo mais, mas a minha família sempre foi muito próxima nessas festas de final de ano, e a gente quer aproveitar a companhia um do outro. Então, é uma desculpa que a gente tem no ano, para se ver, porque a gente já fica adulto, né? A gente vê menos as pessoas. Quando a gente é jovem, a gente está vendo todo mundo o tempo todo, os amigos a gente está vendo todo dia por causa do colégio, da escola, na faculdade, a gente tem amigos que a gente vê todo dia. Passa isso, a gente entra no mundo de trabalho, você não quer ver os colegas de trabalho todo dia, você vê menos a sua família e tal. Então, essas desculpas para confraternizar, para se divertir com as pessoas, eu gosto muito desse recurso, né? Então, eu acho o Natal uma coisa bem legal, assim.
Eu gosto de Natal. Eu confesso que já fui mais engajada, assim, com a questão de decoração natalina, etc., Mas eu deixei minha árvore de Natal em Porto Alegre, então eu sou uma pessoa sem árvore de Natal. Deixei uma árvore e todos os enfeites de casa, porque minha mãe é louca do Natal, e aí ela, além de comprar os enfeites dela, comprava uns para mim, me doava os antigos dela, enfim, eu tinha 300 enfeites de Natal, não trouxe nada. Então, estamos aqui numa casa sem nenhuma menção ao Natal, mas daqui a pouco aparece um chocotone aqui, aí o pessoal vai entender que estamos em Natal. Chocotone, deixa bem claro, Vinícius Santiago.
Que panetone, mandem para mim, chocotone, para Natália, e fica tudo certo, tá? Mandem com harmonização também, mandem mimos, presentes de Natal que a gente gosta.
Eu quero ver, eu queria ver tu repetir o que tu falou sobre chocotone, se provasse o chocotone ali da Dengo, que é com cupuaçu, chocolate maravilhoso. Nossa senhora. Ah, agora muda de figura, né?
É, não, assim, eu não disse que eu não gosto de chocotone, eu disse que eu prefiro panetone.
Não, tá marcado aqui.
Eu prefiro panetone. Inclusive, lançaram, eu provei, assim, a ideia é legal, mas eu não gostei muito do negócio. Lançaram uns panetone bites, que são tipo pedacinhos de panetone cobertos em chocolate, tipo um bombonzinho recheado com panetone.
Quase
e com chocotone também.
Pãozinho de mel, assim.
Quase um pãozinho, mas é aqueles porçõezinhas de botar na boca de uma vez, sabe? Tipo bitezinhos mesmo, como snack, como petisco, eu achei um negócio super divertido, assim.
Sabe,
a ideia é legal.
Sabe o que me ocorreu agora? Não tem nada a ver com vinho, tá? Mas a gente tá falando de comida boa e de Natal. Sabe que eu sou super fã de torrada de cuca, né? Torrada, pra quem não é do Rio Grande do Sul, gente, torrada é o prensado, tá? A gente chama de torrada.
É o misto quente.
É o misto quente. A gente chama de torrada no Rio Grande do Sul. E eu sou muito fã de torrada, misto quente de cuca, que é aquele... Explica o misto... A cuca. Deve ter cuca aqui em São Paulo também, né?
Chama Tem, cuca? Mas é mais difícil de achar. Chama cuca. É que a cuca, não é a cuca do Monteiro Lobato, né? Tem, vem do alemão, é a Kuchen, o Liebkuchen, que é um pão mais maçudinho, um pouco mais seco, que vem geralmente com uma farofa em cima. Pode levar frutas, pode ser recheada ou não, né? A cuca, e aqui no Rio Grande do Sul, por causa da imigração alemã forte, tem muita cuca. Então, eu tenho amigos que fazem cuca em casa. Tem várias casas de cuca. Então, quem está na estrada vai parar na casa de
cuca. Na casa das cucas!
Exatamente, para comprar cuca. E aí, eles servem fatia de cuca com nata, ou com geleia, ou com chimia. Né? Chimia é uma compota, né? Dá para dizer assim. E também vai ter a torrada de cuca, que é o misto quente, só que ao invés de o pão normal, pão de forma, vai a cuca, e torrada de cuca é um negócio maravilhoso.
Porque assim, ó, gente, eu não sou fã de... Eu não como cuca no meu dia a dia, mas eu gosto da torrada de cuca, porque a minha mãe é uma pessoa que come nata com cuca, não cuca com nata. É uma camada de nata por cima, assim, uma coisa terrível. Mas eu nunca fui de comer cuca. Aí, eu acabei de falar da Casa das Cucas, que é um lugar super antigo, super tradicional, que tem na estrada de quem vai de Porto Alegre para Bento Gonçalves. Fica bem antes ainda, na verdade, antes de subir a serra. Sempre a gente parava por ali para tomar um café antes de subir, comer alguma coisa, saía muito cedo, às vezes tomava café da manhã lá, até o dia que eu provei a tal da torrada de cuca. Eles não usam essa cuca que é recheada, né? Eles usam a cuca tradicional, que é só o bolinho, só que por cima ele tem tipo um crumble, bem docinho, bem adocicado, né? E aí, quando tu corta uma fatia disso e coloca com queijo colonial e salame colonial, desses bem salgados, põe numa tostadeira, esse açúcar, minha gente... E aí, tá, tudo isso para dizer que deve ser muito bom torrada de panetone.
Olha, deve ser algo interessante, viu? Eu toparia provar torrada de panetone.
Torrada de panetone deve ser uma coisa deliciosa. E, inclusive,
tem tudo
pra
dar certo.
No dia seguinte, usando os restos de peru ali dentro.
Uhum. Nossa.
Nossa,
tem tudo certo, assim, ó, tudo certo pra dar errado, tem que provar isso aí.
Nossa, eu vou ter que fazer isso esse Natal, gente. Adorei, tive uma ideia agora, a gente vai botar em prática esse Natal. Todos nós, por favor, se ficar horrível, não me culpem. Experimentos culinários são sempre bem-vindos. Vini, as pessoas, além de comer, elas vão precisar de vinho em várias situações, né? Natal tá aí, é aquela hora que a gente vai ouvir a piada do pavê para comer de novo, a tia perguntando, e as namoradinhas, etc, né? E a gente vai ter que deixar passar. E qual é o vinho que a gente bebe para essa situação? Para deixar isso.
Olha!
O vinho com
álcool. Na verdade, a recomendação é pegar o que você tem na mão, tomar um gole, dar aquela risadinha e simplesmente virar e ir embora como se você não tivesse escutado. Assim, uma tática que eu tenho aprendido é, não, é evitar conflito. É, e a melhor forma de evitar o conflito é ignorar o conflito. É você literalmente fingir que ele não existe. Né? Assim, eu já fui. Eu tenho uma tendência muito grande a ser passivo-agressivo quando não agressivo nesses casos.
Nossa, então, nunca, eu tenho treinado... jamais imaginaria, Vini. Nunca vi isso com
você. Deboche. Mas aí, pra, assim, uma vez, não sei, eu não lembro a situação exatamente, mas alguém perguntou em uma festa de família: ah, Vini, quando é que tu vai casar? E era uma tia mais velha, e eu virei e perguntei: e você, quando vai morrer? Cada um da sua data. Não, eu tava muito mal-humorado. Eu tava com demônio no corpo aquele ano. E aí, a minha mãe me chamou de lado e falou: Vinícius, que horror! Que grosseria! Sabe? A tua tia é uma mulher mais velha. Você tem que ser mais delicado, mais gentil.
Mal.
Eu tomei o maior esporro. Com razão, né? Porque eu falei, cada um da sua data. Né? Porque festa por festa... Mas assim, depois disso, eu literalmente ignoro o conflito, fingindo que eu não escutei, dando risada, aquela coisa, ah, não sei, nossa, que coisa, não. Porque assim, cada etapa da sua vida vai vir pergunta diferente. Você tá solteiro, vai perguntar quando vai casar. Você tá casado, vai perguntar quando vem filho. Exatamente. Quando tem filho, vai perguntar se tá bem, o que escola foi, como tá educando.
E quando é que vem divorciou, o irmãozinho, né?
Quando vem irmãozinho. Gente, assim, ó, as pessoas usam o Natal para cuidar da vida alheia. Não façam isso, não sejam essas pessoas. Cuidem da vida de vocês. Querem compartilhar planos, projetos, compartilhem. Mas se vocês não estão à vontade para compartilhar planos e projetos da vida de vocês, que às vezes não estão claros nem para vocês, ri. E pega, toma um gole de vinho, toma um gole de bebida e vira e vai, sabe? Só dá aquela saidinha de leve, ignora a questão. Ou então responde sinceramente, não sei, não sei, não sei. Esse ano foi complicado, a gente não sabe. Difícil fazer plano. Né? Essa é uma resposta que sempre cabe e sempre é mais educada do que perguntar quando é que a pessoa vai morrer.
Eu acho que nessa situação, perguntar quando a pessoa vai morrer é menos educado que mandar merda de uma vez, né? Teria sido mais educado mandar merda. Que horror, Vinícius. Mas tu acha que tu não vai virar essa pessoa quando tu ficar mais velho, quando tu for a tia de 90 anos?
Então, eu já faço piada de tiozão. Eu tenho muitos sobrinhos. Eu tenho 5 sobrinhos, então eu sou tio oficialmente. Então eu posso fazer piada de tio, mas eu evito de maneira geral. Porque algumas piadas, sinceramente, não cabem. Sabe, algumas coisas... A do pavê ou pra comer? Sabe, a melhor resposta pra piada do pavê ou pra comer é pra enfiar no meio do seu... Mas aí você não fala isso. Porque é assim também, né? Tem algumas coisas, e tem um esquete de humor muito boa que fala sobre o palavrão, o uso do palavrão, eu gosto muito, que o palavrão, ele te empodera, mas tem palavrão que é o lugar comum. Você manda alguém tomar no... Já não tem mais graça. Quem quer mandar mesmo, dá um endereço, né? Então vai tomar bem no meio do olho do seu... Mas pra não fazer isso, você fala, ah, é pra ver ou pra comer? É pra comer! Sabe? Ignora, que é melhor. E eu tô tentando seriamente não ser essa pessoa, porque eu não quero ser essa pessoa.
Veremos, Vinícius, veremos. Daqui a 20 anos a gente pergunta pros teus sobrinhos se você se tornou essa pessoa. Vini, pra gente fechar, eu sei que tu é maluco dos drinks também, não só do vinho, e queria saber se tem alguma dica de drink pra galera que vai curtir um drinkzinho assim na noite de Natal, o que, que seria bacana.
Assim, no Brasil, o drink mais tradicional, mais clássico, é a caipirinha. Entendo que a caipirinha tem muita cara do verão nosso. Ela é um bom acompanhamento para as comidas de final de ano. Ela tem, lembrando, caipirinha são 4 ingredientes. Cachaça, limão, açúcar e gelo. Tá? Dá para fazer com vodka e chamar de caipirosca? Dá. Dá para fazer com rum e chamar de caipirinha em cima? Dá. Mas caipirinha são esses 4 ingredientes básicos. E é importante porque a cachaça, ela é aromática, ela tem o aroma e sabor da cana. Tem o açúcar, que vai dar uma certa doçura. O limão dá acidez, ajuda a quebrar a gordura dos alimentos. O gelo deixa ela refrescante. E aí dá para fazer caipirinha, e aí dá para fazer também mojito, né? Com um mortelã e o rum, de balde. Eu sou a favor de caipira a balde e mojito a balde, sabe? Para ir refrescando e tomando aos pouquinhos. E no dia seguinte, né, depois do tragoléu, depois daquela janta marvada, né, o mimosa é ótimo. Porque o café da manhã do dia seguinte à ceia de Natal, geralmente é um brunch, não é um café da manhã, né? São os restos da ceia do dia anterior, né? E tarde da manhã, que todo mundo dorme até mais tarde. Então fazer um brunch, fazer uma boa mimosa, um suco de laranja, completar com espumante, já é tudo de bom, já é sucesso.
Eu quero só ver que episódio a gente vai lançar no dia de Natal, porque eu acho que o Natal, não, o Natal é tipo quinta ou sexta, né? Nem sei, mas eu acho que o Natal é 25 ali por sexta-feira, e a gente tem sexta-feira dia de Womcast. Tô só pensando agora no que a gente vai falar depois de
dia
toda
25
essa...
é sexta-feira.
Olha aí, então depois de tudo isso que a gente falou de Natal, eu quero só ver o que a gente vai lançar no dia de Natal. Vou falar de Ano Novo, beleza, tá aí. Pessoal que tá nos ouvindo, vamos falar de Ano Novo lá no dia de Natal. Ai, meu Deus, tá bom. Então eu acho que aí tem mais algum comentário, alguma harmonização, alguma dica de Natal aí pro pessoal?
A dica é: curtam o Natal de vocês, escolham um vinho bom, fresco, frutado, agradável, que acompanhe a comida de vocês. Nesse caso, vale a pena vocês se preocuparem mais em se divertir e curtir com as pessoas que vocês amam. Sejam, não dá para fazer aglomeração esse ano, né? Mas sejam muitas ou poucas, seja família de sangue, seja família de amor, de coração, seja você e o cachorro em casa. Sabe? Comemorem o Natal de forma legal. Porque o Natal não, assim, vim de uma família que tem um histórico cristão e tudo mais. Não sou cristão, eu sou à toa, não sou nem ateu, eu sou à toa. Mas eu gosto do Natal como literalmente esse momento para pensar na vida, ser grato pelas coisas que aconteceram de bom. Só o fato de ter sobrevivido a esse ano é uma notícia boa. Assim, de quem pegou Covid e se recuperou, quem não pegou e tá indo, ou quem pegou e foi assintomático, de fazer planos para o ano que está vindo aí. O ano vira e a gente tem aquela impressão de que muda tudo, não muda nada, na verdade, né? As promessas de ano novo são uma treta, uma cilada, mas vale a pena pegar esse final de ano para usar a música da Simone para aí. O que você fez, sabe? O que você quer curtir? Quais são os seus planos? Que tipos de vinho você não provou esse ano que você quer provar no que vem? O que você quer aprender sobre vinho? Que curso você pretende fazer ano que vem? Ter esses planos nos motivam. A vida vem e muda tudo. 2020 está aí para provar isso, né? Todos os planos esse ano foram para casa do... Mas fazer planos é bom, sonhar é bom, ter esperança é bom. E é disso que o Natal se trata para mim. Então tenham esperança, sonhem, planejem o que vocês vão beber no Natal, no Ano Novo, na vida, que é legal.
Olha, que profundo! Quem começou falando mal do Chocotone até que ele encerrou bonito. Não vou superar o Chocotone, Vinícius. Bom, pessoal, eu acho que a gente chegou no final desse nosso episódio meio esquizofrênico, mas divertido pra caramba de gravar. Não esqueçam de seguir o Vini Santiago como Vini Mirago no Instagram. Não esqueçam de usar o cupom UMAMI10 no site da Evino para comprar um bom Riesling Demisec ou um bom espumante Demisec, que a gente já falou que combina bem com as comidas de Natal. Não incomodem a tia se ela quiser botar gelo no vinho dela, se ela quiser misturar o vinho com guaraná. Não incomodem, não é o momento de incomodar a tia, por isso a tia não vai virar enófila nesse Natal. Se conseguir que ela vire, ótimo. Mas se ela quiser continuar botando guaraná no vinho, deixa botar. Que mais? Não esqueça de acessar.
Gente,
vai.
A gente bota gelo no vinho, no espumante aqui em casa o tempo todo. Sabe? Beber vinho é sobre ser legal, é sobre ser gostoso.
Exatamente.
Degustar é uma coisa, beber é outra. No Natal, bebam vinho, não degustem. Assim, pior que o tio do pavê para comer é o tio enochato. Não seja um enochato no Natal.
Não seja nunca, né? Pessoa... Mas tudo bem.
Sim. Mas é que o Natal tem gente em volta, né? Então, evitem isso. Vai lá, Nath.
Seguindo, então, acessem umamimag.com.br. Lá vocês encontram um monte de coisa. Matéria, link para as redes sociais, vídeo do YouTube, todos os episódios deste Humanocast para quem quiser maratonar. Também a gente está no Spotify, a gente está no Apple Podcast, a gente está no SoundCloud, no site tem o resto. Quem não comprou presente de Natal ainda, garantam o kit do On Off Wire de dezembro, que está muito massa, que é a caixa de champanhe, que está aí numa garrafa de champanhe muito fera. O Vini está fazendo sinal, espero que ele seja o sinal de eu comprei esse kit.
Eu comprei na pré-venda. Inclusive, assim, um projeto bom para o ano que vem é comprar o One of Wine todo mês, é fazer parte desse rolê, porque é muito legal, é muito divertido, assim. Você consegue estudar, você consegue aprender, você ganha o curso, você compra o vinho, os vinhos são legais para tomar, é um presente completo para quem tem interesse por vinho. Então, assim, vocês estão em dúvida de um presente de Natal legal para dar para alguém, o Kit One of Wine é um rolê muito, muito, muito legal.
Exatamente. Então, ai, meu Deus, mas a minha namorada é apaixonada por vinho, mas eu não sei o que dá. Dá o kit. Ah, mas a minha, meu pai, meu sogro... Dá o kit. E o kit tá muito foda, vai com champanhe muito, muito legal. E o champanhe tá custando na média de 500 a 600 reais. E a caixa está 450. A caixa tá mais barata que o champanhe. Sim, não perguntem como isso aconteceu, tá, gente? O que importa é que aconteceu. É um presente pra galera que abraçou o projeto esse ano. É, botar o mais barato que a gente pôde essa caixa. E é isso. Vamos encerrar pela terceira vez este episódio, porque eu já encerrei três vezes, né? Vamos seguir. Então tá, pessoal, nos vemos na sexta-feira que vem com mais um episódio neste mesmo bate-canal e bate-horário. É, se tiverem sugestões, dúvidas sobre o tema, etc., mandem, pode mandar no AME, pode mandar lá no Vini Mirago, a gente está sempre aí para ouvir vocês. Um beijo e até a próxima!
Um beijo e até a próxima!